Fala galera, está começando agora o NadaCast, podcast do Big Nada, e esse é o NadaCast de número 6. O tema de hoje será Demolidor da Marvel e The Legend of Zelda da Nintendo, ambas webséries que serão lançadas no Netflix, exclusivas do Netflix. Já há um tempo atrás, a Netflix anunciou uma parceria com a Marvel de lançar diversas séries baseadas nos personagens quadrinhos da editora. E o primeiro que estreará é O Demolidor, O Homem Sem Medo, que recentemente já ganhou um trailer, seu primeiro trailer, onde a gente já pode ter algumas primeiras impressões da série. E farei a análise aí do trailer. E também, nesses dias aí, todo mundo foi pego de surpresa com o anúncio do Netflix da produção da série The Legend of Zelda, da Nintendo. E aí, é uma adaptação de videogame de uma das maiores franquias de todos os tempos. A grande franquia aí de RPG e ação da Nintendo vai ganhar live action exclusivo no Netflix. Ambas as séries, Demolidor e Zelda, somente poderão serão lançadas somente no Netflix. Então, farei aí a análise do trailer do Demolidor, também as expectativas aí para as outras séries, Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro, Os Defensores, e também aí uma especulação da série do The Legend of Zelda, o que a gente pode esperar aí do Netflix por trás dessa adaptação do videogame. Então galera, curtam a nossa página do Facebook, é www.facebook.com/bignada. É a página do Facebook para todos os sites do Big Nada. Também acompanha-nos diariamente no mundobignada.com e no bignadaforever.blogspot.com.br. E também nos acompanhe semanalmente no bignadapodcast.blogspot.com.br, o site onde estará upado esse e os futuros podcasts, assim como meus anteriores. E também peço aí aos leitores, os ouvintes, que comentem no post do podcast e também no bignada.com e no bignadaforever.blogspot, além do Facebook. Já tem aí é muito importante para o Big Nada a participação de vocês, a interatividade de vocês, comentando sempre, dando as suas opiniões sobre as notícias, as críticas e também os podcasts. Isso ajuda também ao Big Nada a crescer e também aumenta a informação. A gente traz a informação e vocês também podem contestar e também discutir. Isso só agrega, isso só enriquece aí o Família Big Nada. Então, vamos começar o podcast! Antes de comentar o trailer do Demolidor do Netflix, Demolidor da Marvel, vale mencionar aí que durante esses últimos tempos, aí 2014 e anteriormente a isso, o Netflix veio que com essa iniciativa já de produções originais, séries como House of Cards, ele só tem exibição no Netflix. E também depois disso, ano passado mesmo, 2014, o Netflix anunciou que terá produções cinematográficas exclusivas dele. Então o Netflix vai meio que concorrer contra o cinema. É uma estratégia bem interessante aí. Assim como outros serviços de internet, aí, outros sites, como por exemplo o Crackle, que vai lançar o filme da adaptação do jogo Dead Rising, vai ser exclusivo do Crackle, que é poderia se dizer um site como o YouTube, né? Ele, diferente do Netflix, não precisa de assinatura para você poder assistir, mas ele exibe comerciais, lá propaganda durante os vídeos e é assim que ele ganha dinheiro. E o Crackle financiou o filme do Dead Rising, uma adaptação de um jogo de videogame. O Netflix vai fazer, ele assinou para fazer 3 filmes com o Adam Sandler, o comediante. E, inclusive, isso meio que deu um rolo com a Sony, toda essa história aí do Adam Sandler, com os filmes dele. Mas o Adam Sandler vai fazer 3 filmes com o Netflix. Não vai ser pro cinema, vai ser para o serviço do streaming de Netflix. Apesar de que alguns desses filmes vão ter estreias simultâneas com o cinema, o que faz muito sentido, né? Sim, porque vai passar os dois no cinema? Qual a logística dessa estratégia aí? Mas, enfim, e vai ter o Tigre e o Dragão 2 aí, continuação de um filme do cinema aí, ó. Esse caso é bem interessante, que é de um filme, foi exibido no cinema e agora a continuação dele vai ser direto para o Netflix. É bem interessante essa estratégia aí. E o Netflix, há um tempo atrás, anunciou que ia fazer séries da Marvel, séries baseadas nos quadrinhos, personagens da Marvel. Ela anunciou de uma vez só a série do Demolidor, que ganhou o trailer agora, já vou comentar a seguir. Série com a Jessica Jones, que vai estrear depois do Demolidor. Série do Luke Cage e do Punho de Ferro. E por fim, a série dos Defensores, que vai juntar todas essas séries dos heróis urbanos da Marvel. Ou seja, vai ser um serviço que o Netflix está prestando de fazer essas webséries aí. Acho que esse é o melhor termo, websérie, que é seriado para a internet, seriado da web. Que a gente, quem, assim, os mais nerds já estão acostumados com esse termo websérie, porque no YouTube a gente já tem algumas coisas assim. Antigamente a gente só tinha os fanfilmes, né, que eram séries, ou só curtas-metragens que eram produzidos caseiramente, era produzido de fã para fã, sem cunho comercial, apesar de que quem produziu o curta-metragem ganha a grana, né? Mas o YouTube passou a patrocinar esse tipo de coisa, esse tipo de produção. Até com o advento do Machinima, né? A gente já tem séries atreladas a ele. E um exemplo forte disso era duas séries. A série do Mortal Kombat Legacy, que foi exibida pelo YouTube, era exclusiva. Eu acho que a própria Warner que patrocinava essa série, teve 2 temporadas lá, Mortal Kombat Legacy 1, Mortal Kombat Legacy 2ª temporada. E a gente também teve recentemente, ano passado, uma excelente série que era Street Fighter, Punho Assassino, Assassin First, hoje a história da série é narrar o treinamento do Ryu e do Ken com o Mestre Gouki. É uma série muito boa mesmo. São uns 12 episódios aí, é direto pro YouTube e é muito bom. E aí a gente chega na série que eu vou falar depois do Demolidor, que é o The Legend of Zelda, que vai ser uma outra adaptação de videogame. É um jogo da franquia clássica da Nintendo, vai ser adaptada pelo Netflix, vai ser exclusivo dele. Então é muito interessante ver essas adaptações aí, seja de quadrinho, seja de videogame, seja série que é baseada em filme ou baseada em livro, tanto faz, né? Mas é muito interessante ver essas séries nascendo numa via que é alternativa à televisão e ao cinema americano. Isso é bem bacana. É uma nova forma de assistir, porque tanto o Demolidor quanto o The Legend of Zelda, eles vão no formato Netflix. Todos os episódios vão ser lançados, toda a temporada inteira vai ser lançada no mesmo dia. Então é como se você tivesse um filme de 13 horas, um filme de 12 horas, que você vai assistir todos os episódios de uma vez só. Apesar de que o Netflix está repensando essa estratégia aí, e já a possibilidade dele lançar séries semanalmente, igual como é feito na televisão convencional. Mas, indo para o trailer do Demolidor, a gente tem aí o primeiro trailer oficial do filme. Ele foi lançado na semana passada, e finalmente vou comentar aqui no podcast. A gente vê pelo trailer o que a gente já pode dizer, eu posso dizer com certeza, e não só por esse trailer, mas pelas imagens que já tinham lançado antes, antes do lançamento do trailer, é que vai ser fortemente baseada na graphic novel Homem Sem Medo, do Frank Miller e John Romita Jr. Essa graphic novel, essa graphic novel, acho que são quatro ou seis edições. Está disponível no Big Nada Forever. O link para esse quadrinho vai estar disponível no post do podcast. Vocês podem ir lá acessar. Altamente recomendável a leitura desse quadrinho, porque a série está se inspirando meio que totalmente nesse quadrinho. O que ele consiste, dando agora a sinopse dele, é os primeiros dias do Matt Murdock com o Demolidor. E a gente vê ele com, primeiramente, esse uniforme preto aí, que é um uniforme meio improvisado, um uniforme mais simples. A gente vê o Demolidor usando o um uniforme todo preto no trailer e nas imagens que divulgaram. Ele usa esse mesmo uniforme nesse quadrinho aí que eu citei, Demolidor, o Homem Sem Medo. E depois ele passa a usar o uniforme amarelo para finalmente, no finzinho do, no fim mesmo do quadrinho, última parte do quadrinho, ele usar o uniforme vermelho clássico, que foi aquele que foi concebido pelo Stan Lee. Para quem não sabe, o Demolidor, originalmente, ele é um personagem criado pelo Stan Lee. Ele é um personagem que surgiu nas histórias do. Numa história do Homem-Aranha. Ele era um personagem que tinha como arqui-inimigo o Rei do Crime. Rei do Crime, até esse momento, ele era um vilão do Homem-Aranha, antes dele hoje ser lembrado como o grande arqui-inimigo do Demolidor. Mas tanto o Rei do Crime, ele surgiu nas histórias do Homem-Aranha, assim como o Demolidor, e assim como o Justiceiro também surgiu nas histórias do Homem-Aranha. Então tem aí uma ligação desses personagens urbanos. E o Demolidor, essa série, que é só Demolidor o nome, é Marvel Daredevil, da Netflix, a proposta dela é meio que ser a adaptação desse Demolidor, o Homem Sem Medo, dessa graphic novel. O que é bem interessante aí, porque o Demolidor, o Homem Sem Medo, é uma história do Frank Miller, que narra aí, seria o Batman Ano 1 do Demolidor. Eu não sei qual veio antes agora. Eu acho que o Demolidor Homem Sem Medo veio depois de Batman Ano 1, que por sua vez veio depois do Queda de Murdock, que por sua vez veio depois do Cavaleiro das Trevas. E esse, por sua vez, veio depois de toda uma longa fase do Frank Miller. Escrevendo Demolidor. Frank Miller, ele meio que se revelou escrevendo Demolidor. Ele era só um estagiário. Ele era muito novo quando ele começou a escrever Demolidor. E Demolidor era um título que meio que não era um personagem de segunda da Marvel, personagem de terceira. E o Demolidor estava naquela mesma situação do Monstro do Pântano quando o Alan Moore pegou esse título para escrever. Ele podia fazer qualquer coisa ali, porque era um personagem que não fazia muito sucesso, uma revista que estava sendo ameaçada de ser cancelada. E assim como no Monstro do Pântano, Demolidor, as histórias que o Frank Miller escreveu, elas são muito prestigiadas. É realmente uma baita de uma leitura. Aí o Frank Miller, ele conseguiu fazer uma releitura do Demolidor. Na realidade, ele fez a mesma coisa com o Demolidor que o Chris Claremont fez pelos X-Men. Eram personagens criados pelo Stan Lee, mas esses personagens só foram mostrar o verdadeiro potencial deles com outros autores. Então, o Stan Lee criou o Demolidor, mas o Demolidor hoje em dia só é o que ele é por causa do Frank Miller. Assim como os X-Men foram criados pelo Stan Lee, mas eles só se tornaram o que eles são hoje, o grande sucesso e um dos personagens que mais vendem da Marvel, por causa do Chris Claremont, que pegou os personagens para escrever depois do Stan Lee. Mas sobre o trailer, a gente já logo confirma o que a gente já imaginava. Como é uma série do Netflix, é exclusiva para a internet, tem uma visualização bem menor do que um filme. Um filme que todo público pode assistir, tem uma exposição muito maior. Já uma série do Netflix é muito mais restrito. A série vai ter censura alta, então vai ter drogas, vai ter violência, sangue. No trailer mesmo já dá pra ver isso. Tem a cena ali com drogas, cena com sangue. Então, é provável que vai ter prostituição também na série. Talvez tenha cenas pro público adulto, né? Cenas de sexo. Porque isso, todos esses problemas, isso aí, todas essas. Como eu poderia dizer? Essas tramas mais urbanas são muito características do Demolidor. Ele é um personagem que é um vigilante. Então ele enfrenta criminosos, enfrenta traficantes, enfrenta. Aí ele tem contato com drogas, com prostituição, aí com violência infantil, violência de todas as formas. É um personagem que trata desses temas mais sérios. Ele mergulha mesmo fundo disso. Ele é um advogado. Então o trailer tá bem bacana, mostra aí umas cenas de ação. Vai ser umas cenas de ação realistas, pé no chão assim. Eu estou curioso para ver como eles vão fazer as acrobacias, né, do personagem, porque o Demolidor, assim como ele é muito parecido nos quadrinhos com o Homem-Aranha, por exemplo, em um esquema de saltar, de ser acrobata, atlético, de fazer aquelas piruetas e desviadas rápidas. Então ele é um herói sem poderes, mas com poderes, né, porque ele faz coisas sobre-humanas. Ele dá grandes saltos, ele faz aquelas piruetas, ele balança por entre os prédios com o bastão dele. Então vai ser muito interessante aí como vai ser essa abordagem realista do personagem, né? Mas com a fantasia da Marvel. A gente espera que eles consigam um resultado com o Demolidor, assim como os irmãos Russo conseguiram com o Capitão América e Soldado Invernal, que são cenas de ação mais reais, mas ainda com a fantasia do super-herói. E a gente vai ver a origem do Demolidor. No trailer não aparece ainda o mestre dele lá, o Stick, que era um mestre de artes marciais cego que treina o garoto quando ele fica cego. A gente vai ver muita coisa do que a gente viu no filme do Demolidor, a gente vai ver de novo aqui. A gente vai ver ele ficando cego, o pai dele sendo assassinado, que eu acredito que a gente vai ver o Rei do Crime, porque o ator já tinha sido confirmado a fazer o personagem na série, mas eu não sei o quão grande vai ser a participação dele. A gente vai ver o Demolidor na ativa, né? Então, talvez o primeiro episódio, primeiro ou segundo, se dediquem a ele mais jovem, garoto. Talvez o primeiro episódio seja com ele perdendo a visão, ficando cego, e já no segundo, terceiro em diante, a gente já veja ele agindo como Demolidor. Só que naquele esquema do herói inexperiente. Ele vai sair para combater o crime, só que ele ainda não. Vamos ver ele se acostumar com os poderes, ele também lidando pela primeira vez com os bandidos. Já vi os primeiros dias dele. Então, grandes expectativas para essa série. O Netflix tem uma qualidade aí que a gente já meio que confirma, né? Ele dá liberdade para os seus diretores, ele dá liberdade deles poderem criar e fazer o que ele quiser e tocarem coisas mais adultas. Então a minha recomendação para vocês é o quadrinho Demolidor, O Homem Sem Medo. Está disponível no Big Nada Forever, o link vai estar no porte do podcast, para vocês já terem aí um preview da série do Demolidor. E também é uma recomendação de um excelente quadrinho, uma boa história por si só. É muito boa vocês poderem ler, independente da série. Fica aí a minha indicação. E a série do Demolidor está marcada para estrear dia 10 de abril agora, desse ano. Tá perto, já está realmente perto, vai passar voando aí esse tempo. No mesmo mês dos Vingadores. Então, quem tiver o Netflix, né, já vai ter assistido a série do Demolidor completa, vários dias antes do Vingadores Era de Ultron. E esse ano ainda estreia a série da Jessica Jones, que vai ser a segunda série urbana da Marvel Netflix. Então, estamos aí com uma boa expectativa para as duas séries.
Wisdom, Link. The evil wizard Ganon has the Triforce of Power. Whoever gets both Triforces will rule this land forever. You must help me, Link.
Hey, for you, Zelda, anything.
No!
E como se não fosse bastante aí as séries da Marvel, o Netflix também vai produzir uma série baseada em The Legend of Zelda, a adaptação de uma franquia clássica de jogos da Nintendo. The Legend of Zelda, para quem não sabe, é a história do jovem garoto Link, que parte numa jornada pela terra de Hyrule em busca de salvar a princesa Zelda, que dá o nome ao jogo aí, te dá o título ao jogo. A série terá uma pegada Game of Thrones para a família, como o produtor lá do Netflix ele disse, e ela deve ter estreia aí para ainda esse final de ano, ou ano, mais provavelmente ano que vem. Eles não deram muitas informações sobre a série, mas a Netflix estava negociando com a Nintendo e parece que já estão, deram aí o aval, a Nintendo deu a permissão deles começarem a produzir aí, criar. Eles estão procurando roteirista para a série The Legend of Zelda. Ainda a série foi anunciada, não há nada ainda definido, não há atores, não há diretor, não há roteirista, só ainda a promessa. A série vai ser feita, e é muito inusitado isso, pegou todo mundo de surpresa, não tinha saído boato nenhum dessa novidade, ninguém esperava por isso, mas baseado no que foi hackeado, no ataque dos hackers à Sony, onde a gente estava vendo negociações entre a Sony e a Nintendo para produzir um longa animado do Mario, Super Mario, outra, a principal franquia da Nintendo, aí, ao lado de Zelda, duas maiores franquias da Nintendo e também duas das maiores franquias de videogame todos os tempos, estava aí a negociação da Sony com a Nintendo de produzir o filme do Mario, e agora aí fechou um acordo entre a Netflix e a Nintendo para produzir a série The Legend of Zelda. A gente vê aí nesses últimos anos com essas iniciativas da Nintendo de produzir lá o Qualidade de Vida, que não é um videogame, é um outro tipo de dispositivo que vai ser algo relacionado com a saúde. Também com essa recém-iniciativa da Nintendo dos Amiibos, que são mais do que acessórios para o Nintendo Wii U e para o Nintendo New 3DS, o New Nintendo 3DS, que é os bonequinhos. Eles não são propriamente, eles são acessórios de videogame, mas eles também funcionam como action figures, como bonequinhos colecionáveis, e por isso que eles têm vendido tanto, foi um enorme sucesso esse produto da Nintendo. Então a gente vê aí com esses dois acontecimentos da Nintendo tá com intenções de produzir um novo filme do Mario, e com esse anúncio do The Legend of Zelda série para o Netflix, é uma clara iniciativa da Nintendo em ir para outras mídias, em começar a rentabilizar, ganhar dinheiro com algo mais do que não videogame. Até porque com o fracasso, né? O Nintendo Wii U é o console da Nintendo que menos vendeu, ele está vendendo menos do que o GameCube nessa mesma época. E com o advento aí de smartphones e também os iPads, tablets, esses dispositivos móveis que competem com o 3DS, apesar do 3DS estar vendendo muito bem, ele não é garantia de que o próximo console portátil da Nintendo vá vender tão bem assim. Então a Nintendo está meio que atravessando uma fase que ela está insegura nos videogames, porque a Nintendo, diferente da Microsoft, da Sony, diferente dessas que atuam em diversas áreas, a Nintendo é apenas uma empresa de videogame, um estúdio de videogame. Ela existe só para produzir jogos de videogame. E agora está investindo em outras coisas que possam rentabilizar ela, como os Amiibos, que são, como poderia se chamar de brinquedos, né? Ela está apostando lá no Qualidade de Vida, ainda vai sair aí, é um outro tipo de produto, vai apostar agora no cinema, vai apostar agora no Netflix, que é série para a internet, e também está querendo apostar no cinema. Então a Nintendo encontra-se numa situação não igual à da Marvel dos anos 90. A Marvel nos anos 90, no começo ali dos anos 90, faliu. Ela abriu falência, né? E aí ela vendeu os direitos dos personagens dela para os estúdios Sony e Fox, e assim ela conseguiu se recuperar, e hoje ela é o que a grande Marvel que ela é hoje em dia, que é muito mais do que um estúdio de que uma empresa de quadrinhos, ela é agora um estúdio de cinema muito forte. E, mas ela tava abriu falência ali. A Nintendo ainda se mantém bem forte. Ela não tá bem longe de abrir falência. Ela tem conseguido lucros aí no segundo semestre de 2014. Mas esse meio tempo ajudou meio que ela, esse fracasso do Wii U, né? Ajudou ela a meio que repensar a política dela. Então ela pode acabar não se segurando mais apenas em videogame. E a Nintendo, assim como a Marvel, tem diversas, tem muitas propriedades intelectuais que valem muito dinheiro. Se por acaso a Nintendo fosse abrir falência como a Marvel, eu diria que a solução para ela seria a mesma da Nintendo: vender as propriedades intelectuais dela, Mario, Zelda, Kirby, o Pokémon, para os estúdios, e assim com esse dinheiro ela poderia se recuperar. Mas sobre a série The Legend of Zelda, a gente não tem muitas informações dela. Tudo que a gente tem de referência a The Legend of Zelda de outra mídia é aquela série animada de Zelda no final dos anos 80, que era muito zoada. O Link era a famosa série do Excuse Me, que o Link tinha uma personalidade toda malandrona, ele era bem babaca, o Link. Nada fiel com o Link que a gente conhece dos videogames, que os fãs conhecem. A gente tem ali o desenho animado da Legend of Zelda e na mesma época do desenho animado do Super Mario, que a gente teve o Super Mario Show, Super Mario Bros. Show, que inclusive chegou aqui no Brasil passando pela TV Colosso, que era mostrando primeiramente dois caras vestidos de Mario e Luigi, eles apresentavam um desenho animado e era bem bacana. E essa série do Link, série animada, vinha na mesma pegada daquela lá. Depois disso a gente teve o filme do Super Mario, que foi aquela bomba, aquele fracasso que todo mundo sabe, e daí a Nintendo nunca mais tentou nada fora de outras mídias, fora uma coisa e outra ali bem pequena, como o OVA do Fire Emblem. Mas fora isso, nada que pudesse chamar muita atenção, diferente de uma Capcom, que a gente vê animes Street Fighter, do Mega Man, há diversos animes que a Capcom produziu, e também a SNK na mesma época, os filmes do Fatal Fury, do The King of Fighters, Art of Fighting, Samurai Showdown. A Nintendo nunca investiu muito nessa mídia pra fora, o que é uma pena, porque ela tem muito potencial aí. A própria Sega investiu muito em desenhos animados do Sonic. A gente tinha o desenho animado do Sonic nos anos 90, tinha o Sonic X nos anos 2000, e agora tem o desenho do Sonic Boom, que o desenho teve muito mais sucesso do que o jogo do Sonic Boom. Foi um fracasso o jogo, mas o desenho teve uma boa audiência. E hoje em dia o Sonic, ele vai sobreviver com esses desenhos animados. E a Nintendo está investindo agora em desenhos e em filmes, o que é louvável. Tem alguns analistas, assim, em várias discussões, a gente até pensava que se a Nintendo fosse realmente falir, a salvação para ela seria ser comprada pela Disney. Eu ia gostar muito de ver um longa animado da Disney baseado em The Legend of Zelda, com a mesma animação do Frozen ou do Enrolados. Eu ia achar fantástico. E aí que entra a questão que eu levanto, que será que vai funcionar The Legend of Zelda em live action? Porque a série do Netflix será em live action, com atores, não vai ser animação. Eu acho que tanto o Mario quanto o The Legend of Zelda funcionam melhor como animação. O The Legend of Zelda até poderá funcionar em live action, mas é complicado, assim, que requer os efeitos especiais de Senhor dos Anéis, né? Para fazer o The Legend of Zelda, fica difícil imaginar uma série de fantasia como Zelda, que tem monstros, poderes mágicos e criaturas fantásticas, com o orçamento de uma websérie, né? Ficaria um negócio meio Supernatural, coisa que pode ser meio tosca, mas vamos ver aí como vai ficar. Não tem data para estrear a série ainda e nem diz qual jogo The Legend of Zelda vai adaptar. Para quem não sabe, The Legend of Zelda é uma franquia longa aí, são mais de 20 jogos, e cada jogo dadas as devidas exceções, mas cada jogo é uma história, começo, meio e fim. Alguns jogos, como Majora's Mask e o Phantom Hourglass, são continuações de jogos anteriores. Mas mesmo assim, a grande maioria dos jogos de Zelda são histórias que têm começo, meio e fim, sem precisar de continuação ou que você tenha jogado o anterior. O que é uma grande vantagem para o Netflix, porque ele tem aí uma gama de muitos, muitos jogos mesmo, em que ele pode adaptar a história e pode gerar um bom roteiro. Mas entra em contrapartida aí que, diferente de um quadrinho, diferente da série do Demolidor, em que há uma história específica, em que eles podem realmente adaptar quadro a quadro, diálogo, pegar realmente os diálogos e transpor para a série, o The Legend of Zelda é um videogame. E não tem a mesma narrativa de um filme e de uma série. Então eles vão ter que... Vai ser um roteiro muito adaptado do jogo. Eles vão pegar a premissa dos jogos e vão dar a abordagem deles. Como muitos devem saber, o personagem Link, por exemplo, ele não fala. Ele não tem voz. Ele nunca soltou uma palavra em toda a antologia Zelda. E fica meio complicado assim. Vão ter que dar uma personalidade muito bem definida para o personagem. Apesar de que existe... os mangás de The Legend of Zelda, também disponíveis no Bin Nada Forever, onde o Link realmente fala, porque quando você vai transpor para uma mídia, quando você vai adaptar para uma outra mídia que não videogame, onde no videogame é a sua experiência, você é que está jogando e interagindo com aquele mundo, em um filme ou uma série, aquele mundo tem que interagir com você muito mais. Então é preciso que o personagem realmente fale. Então é uma boa eles conseguirem ver dessas diversas fontes, dos quadrinhos, dos jogos, dos mangás, e também se consultando com a própria Nintendo, de como eles vão adaptar o The Legend of Zelda, como eles farão isso, como eles vão manter a essência do jogo, ao mesmo tempo em que eles vão dar uma abordagem mais cinematográfica, uma abordagem de série. Mas é uma grande notícia aí para os fãs de videogame, porque os fãs de videogame, eles estão numa situação muito semelhante aos fãs de quadrinho lá nos anos 80, com esporadicamente um ou outro filme, mas eram iniciativas isoladas e acabava que não se levava muito a sério o gênero, o filme de super-herói, ele nem era um gênero, né? Mas nos anos 2000 isso chegou a mudar e super-herói se tornou um gênero próprio de filmes. E é um sucesso muito grande. E o que a gente tem de sucesso de adaptações de videogame hoje em dia são os filmes do Resident Evil, que são deveras ruins, né? Qualidade muito duvidosa, e não são baita blockbusters. Mas com adaptações de peso, como Zelda e Mario, a gente pode ver aí uma virada. E quem sabe, com o passar dos anos aí, daqui uns 10 anos, o gênero adaptação de videogame para cinema e para televisão vingue e seja algo nível que a Marvel é hoje, que a DC Comics é hoje, esses filmes. Mas é isso aí, galera. Fique no aguardo aí. Todas as novidades que saírem de The Legend of Zelda, vou trazer no mundobignada.com. Então acompanhe também as novidades do Demolidor. Quando essas duas séries estrearem, pode ter certeza que vai ter o podcast comentando aí como foi a season premiere de cada uma. Mas é isso aí. Acessem-nos diariamente no mundobignada.com, no bignadaforever.blogspot.com.br, e também nos acessem semanalmente no bignadapodcast.blogspot.com.br, que é o site onde vai estar esse e os futuros podcasts do Bignada. Também curta a nossa página do Facebook, é só Bignada, www.facebook.com/bignada. Fácil de encontrar lá, é só Bignada, é uma página que é para todos os sites do Bignada. E também comentem nos sites aí, no post do podcast. Também comentem lá, deixem seu comentário no mundominado.com das nossas notícias e críticas, e no Binada Forever também, a galera já comenta bastante lá, discutindo os quadrinhos e os mangás. Então, eu quero mais interação de vocês nos sites do Binada, comentando os podcasts, as críticas e as notícias que saem. Muito importante pra mim essa participação dos leitores. Vamos alavancar mais aí, peça essa aí, essa participação de vocês. E é isso aí, galera, até o próximo podcast. Falou, galera!